Nós vamos fazer nossa leitura nessa noite em 1 Timóteo, capítulo 1, a partir do verso 5 e ler até o verso 11. E diz assim a palavra do Senhor. Ora, o intuito da presente admoestação visa o amor que procede de coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Desviando-se algumas pessoas dessas coisas, perderam-se em loquacidade frívola, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo, todavia, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Sabemos, porém, que a lei é boa se alguém dela se utiliza de modo legítimo, tendo em vista que não se promulga a lei para quem é justo, mas para transgressores e rebeldes, irreverentes e pecadores, ímpios e profanos, parricidas e matricidas, homicidas, impuros, sodomitas, raptores de homens, mentirosos, pérjuros e para tudo quanto se opõe à sã doutrina, segundo o evangelho da glória do Deus bendito, do qual fui encarregado. Então, até a nossa leitura. Recordamos que nessa passagem o apóstolo Paulo está entrando no conteúdo da carta a Timóteo. O objetivo principal do apóstolo Paulo em escrever a Timóteo é orientá-lo sobre como se conduzir na igreja, como orientar a igreja, como estruturar a igreja, como fazer com que a igreja seja o que ela deve ser para que Deus seja glorificado por meio da igreja, para que a vontade de Deus seja feita na igreja. E a ênfase do que Paulo escreve a Timóteo é sobre o fato que a igreja deve ter um ensino correto e deve ter uma vida pura. E essas duas coisas estão ligadas, essas duas coisas estão de tal forma conectadas que o ensino verdadeiro produz uma vida correta, enquanto ensino falso, ensino errado, produz vida errada, produz uma conduta errada. Ele diz sobre essas coisas todas que são erradas, tudo mais que se opõe à sã doutrina, porque a sã doutrina está na contramão de uma vida impura. Então, se você estudar essa epístola, na verdade, as epístolas pastorais, 1ª, 2ª Timóteo e Tito, você vai perceber que existe uma palavra que acontece repetidamente, a palavra doutrina, a palavra no grego, a palavra didascalia. E essa palavra aparece 15 vezes nessas epístolas. Existe muita repetição disso. Ou seja, o ensino, a doutrina, é sobre isso que Paulo está falando. E outra palavra, em segundo lugar, que aparece 10 vezes, é a palavra piedade, falando sobre uma vida de uma conduta pura aos olhos de Deus. Então Deus tem essa mensagem, o apóstolo Paulo escreve isso a Timóteo, orientando Timóteo sobre como ele deve conduzir a igreja. E como eu disse, a ênfase está na doutrina. A doutrina da igreja importa muito mais do que uma série de coisas que as pessoas tendem a valorizar em uma igreja. As pessoas costumam olhar uma igreja e pensar assim, como que eu vou encarar aquela igreja? Deixa-me ver o que ela tem em termos de sua estrutura, seu patrimônio, o número de pessoas que vão lá, o número de jovens que vão lá, quanto dinheiro aquela igreja tem, o ministério que ela promove, ela tem grande repercussão na sociedade, como se essas fossem as coisas que fizessem uma igreja ser uma igreja de sucesso. E às vezes você encontra pessoas até debatendo e dizendo, essa igreja tem a bênção de Deus porque veja como essa igreja tem um ministério poderoso. E o poderoso não está necessariamente nas definições bíblicas, mas em padrões que o mundo usaria. O que o mundo olha e valoriza em termos de uma empresa de sucesso? Eles transferem esses padrões para uma igreja e diz isso então é uma igreja de sucesso. Mas na verdade a Bíblia tem outra ênfase, tem outra prioridade. E a prioridade é que a igreja deve ter um ensino correto, porque do ensino correto virá também conduta correta, uma vida de piedade conforme a vontade de Deus. Então essa é a preocupação do apóstolo Paulo. Veja, por exemplo, no capítulo 3 de 1 Timóteo 14 e 15, e ele diz, escrevo-te essas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que se eu tardar, fiques ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Veja só, coluna, o sustentáculo, aquilo que sustém mesmo uma coisa para que ela fique de pé, é a coluna da verdade, aquilo que sustenta a verdade no mundo, diante dos homens, para que as pessoas conheçam a verdade, é a coluna da verdade. E baluarte. O baluarte, na verdade, é como uma fortaleza, um castelo que defende, que não permite que a verdade seja desacreditada, distorcida. Então, a defesa da verdade, isso é o que a igreja deve ser. Então, tudo que o apóstolo Paulo escreve a Timóteo mostra a importância disso. Por exemplo, ele vai falar sobre as qualificações para ser líder na igreja. Ele fala sobre isso em 1 Timóteo 3 e fala também sobre isso em Tito. Veja em Tito, que está logo aí adiante, no capítulo 1, o verso 9. Veja que para ser um líder na igreja, o cargo de pastor, que a Bíblia chama às vezes de presbítero, às vezes de pastor, às vezes de bispo, mas é o mesmo cargo. E esse cargo, ele diz, deve ser ocupado por uma pessoa com um certo perfil, só certas pessoas. O verso 9 diz, uma dessas qualificações é apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder assim para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que contradizem. O pastor, o líder, o pregador da igreja, precisa ser alguém que é apegado à Bíblia, à palavra fiel, que é segundo a doutrina. Alguém que conhece bem a doutrina, alguém que tem um conhecimento da doutrina, de modo que possa ensinar e exortar pelo reto ensino, ensinar a verdade. Está vendo como a verdade é de tão grande importância? De maneira que se a verdade não está sendo aqui pregada e a verdade não está sendo promovida, então algo fundamental está em falta na igreja. Não algo periférico, a igreja é só a respeito disso. É coluna e baluarte da verdade. A verdade, então, precisa ser enfatizada e o líder, o pregador, o presbítero, o pastor, tem que ser alguém que é apegado à palavra fiel, alguém que ensina pelo reto ensino. O mesmo sobre diáconos, mesmo que diáconos não sejam aqueles que pregam, aqueles que ensinam, os responsáveis pela doutrina da igreja, veja o que diz em 1 Timóteo capítulo 3, verso 9. Entre as qualificações para ser um diácono, você encontra essa mesma preocupação. Capítulo 3, verso 9 diz, conservando o mistério da fé com consciência limpa. Com a consciência limpa. Conservando o mistério da fé significa que trata-se aqui, no caso, diácono, de alguém que entende a doutrina. Alguém que entende a verdade. Entende a fé. A fé que nós cremos, o conteúdo da fé. Então isso é qualificação para qualquer cargo na igreja. Porque a igreja precisa promover a verdade, ensinar a verdade, o reto ensino, a doutrina correta. E a igreja tem que defender a verdade. A igreja é coluna e baluarte da verdade. Isso então implica também que a igreja deve se opor a falsos ensinamentos. Isso é de grande importância. Se existem pessoas que estão ensinando aquilo que não é o reto ensino, a igreja precisa combater isso. A igreja precisa combater isso pela pregação da verdade, ensinando pelo reto ensino para convencer aqueles que contradizem. Mas também a Bíblia mostra que as pessoas que estão ensinando de modo errado, a igreja tem papel de fazer essas pessoas calar. Veja novamente em Tito, capítulo 1, o que Paulo diz logo em seguida, após o texto que nós acabamos de ler, lendo agora o verso 10. Porque existem muitos insubordinados, palradores frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão, embora não exclusivamente, especialmente eles, diz Paulo naquele contexto daquela época. Aí ele diz no verso 11, é preciso fazê-los calar. Porque andam subvertendo casas inteiras, ensinando o que não devem, por torpe ganância. Então a igreja tem esse papel de fazer oposição ao erro e de fazer calar o ensino que é falso. É claro que isso significa que no contexto da igreja, onde a igreja atua, e nós não podemos impedir que pessoas falem falsidades em outros ambientes e outros contextos. Mas onde a igreja atua, onde a igreja se reúne, é preciso fazê-los calar, não pode deixar que pessoas ensinem o que é falso. Se alguém começa a ensinar aquilo que é errado, é necessário imediatamente agir para que essa pessoa se cale. Dizer para essa pessoa, você está ensinando errado, você não pode falar assim. Cale-se. Então esse é o papel da igreja. Opor-se então aos falsos ensinadores é de extrema importância. Pedro fala sobre isso em sua segunda epístola. Ele avisa como, assim como no meio do povo de Israel no Velho Testamento havia falsos profetas, também no meio da igreja, no meio de vós, surgirão falsos mestres. Então é necessário vigiar. O apóstolo João, em sua primeira epístola, diz, testai ou provai os espíritos se procedem realmente de Deus, porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora. Então a missão que Paulo dá a Timóteo, colocando Timóteo ali na igreja em Éfeso, para onde ele escreve a carta de 1 Timóteo, é exatamente essa missão de pôr em ordem a igreja e de não permitir que outra doutrina seja ensinada. Veja, voltando para 1 Timóteo capítulo 1, o verso 3 novamente, aquilo que nós falamos em nossa última mensagem. 1 Timóteo capítulo 1, verso 3, quando eu estava de viagem rumo à Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso para admoestardes certas pessoas a fim de que não ensinem outra doutrina. Então aqui está a mensagem do apóstolo Paulo. Ele diz, a sua missão aí era essa, Timóteo, admoestar certas pessoas a fim de que não ensinem outra doutrina. O apóstolo Paulo queria então que Timóteo desse um bom exemplo de sua conduta e de seu ensino e ao mesmo tempo atuasse para impedir o ensino de doutrinas que fossem contraditórias, doutrinas que fossem além, que não fossem embasadas realmente na palavra de Deus. É interessante que quando ele fala dessa forma, no verso 3, admoestar de certas pessoas, essa palavra admoestar é uma palavra que poderia até ser traduzida como comandar, dar ordem a outras pessoas que não ensinem outra coisa. Ou seja, Paulo está dizendo a Timóteo, é uma palavra que carrega essa ideia de autoridade. Timóteo, você é um pastor, como pastor você tem essa autoridade na igreja, você fala com esse pessoal e você os proíbe de falar outras doutrinas. É isso que realmente está explícito na linguagem que ele usa. Admoestar tem essa ideia de dar uma ordem para não ensinar de outra forma. Então, essa preocupação do apóstolo Paulo, ele então agora vai abrir mais e explicar mais. E qual era o problema específico que estava acontecendo ali? Nós falamos algo na mensagem passada sobre o ensino que eles estavam trazendo, que era bastante coisa que vinha do judaísmo. E o judaísmo, no período bíblico, havia se afastado muito da Bíblia. O que eles faziam era estudo da Bíblia, que não era de fato estudo da Bíblia. Faziam grandes explicações de textos bíblicos que iam em uma linha divergente do sentido da Bíblia. Então o apóstolo Paulo está dizendo para tirar tudo isso aí, mas o problema é que eles têm essas pessoas infiltradas agora na igreja que querem atuar dessa maneira. Veja como ele descreve no verso 5. Ora, o intuito da presente admoestação, dessa epístola que ele escreve, visa ao amor que procede de coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Desviando-se algumas pessoas dessas coisas, perderam-se em loquacidade frívola. Isso significa palavras que não levam a nada, dão a impressão de ser coisas muito intelectuais, muito profundas, pessoas que gostam de palavras rebuscadas, palavras que são assim, para impressionar mais do que realmente para ajudar alguém. E ele diz, eles perderam-se em loquacidade frívola. E a palavra frívola, essa ideia de uma coisa frívola, frivolidade, nenhum valor real. É uma perda de tempo. E eles estão se preocupando com isso. E aí no verso 7, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo, todavia, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Então, nós precisamos explicar um pouco mais o que ele está dizendo aqui no verso 7. Eles querem se passar por mestres da lei. E nós entendemos claramente o que Paulo tem em mente quando ele fala mestres da lei, porque a seguir ele vai fazer o contraste do uso legítimo da lei. E nós vamos chegar lá. Mas ele vai mostrar que o uso legítimo da lei é não usar a lei como o evangelho, um caminho para a salvação. E o que seria isso? Usar a lei como o evangelho seria assim. Você prega para a pessoa, você anuncia para a pessoa a mensagem da Bíblia dizendo que a coisa é assim. Esses são os mandamentos de Deus, faça assim que você vai ter a salvação. Esse é o modo, você tem que ser salvo através de suas obras. São as obras, não faz isso que Deus proíbe, faz isso que Deus manda fazer e desta maneira você será salvo. Então, ou seja, esse é o evangelho, Deus te deu a lei. Não, isso não é o evangelho, isso não é um uso legítimo da lei. A lei não é o caminho da salvação. Ninguém vai ser salvo por guardar a lei. Mas eles faziam esse uso da lei. Eles ensinavam a lei como um meio de salvação. Isso se torna claro da forma em que o apóstolo Paulo aborda a coisa. Eles querem se passar por mestres da lei. Mas aí ele mostra que, na verdade, eles não faziam uso legítimo da lei. Porque eles não usavam a lei como o padrão de Deus que confronta o pecado para expor o pecado e fazer com que as pessoas entendam a sua necessidade da graça e de salvação. Eles usavam a lei como se fosse a lei a mensagem da salvação. Então isso inverte a coisa e, de fato, isso é heresia. O apóstolo Paulo nos fala em Romanos que judeus faziam esse uso da lei. Eles então tropeçavam na pedra de tropeço. Ao invés de encontrarem em Jesus, o Salvador, eles olhavam a lei como um meio de salvação e procuravam então estabelecer a sua própria justiça por guardar a lei. E isso está claramente também acontecendo entre esses ensinadores da lei, essas pessoas que estão tão assim enraizadas em doutrinas do judaísmo. Então você vê que O Novo Testamento está, de fato, expondo como o judaísmo, no período bíblico, havia perdido o sentido da verdadeira mensagem bíblica. Eu li algumas coisas semana passada, os irmãos que estiveram aqui vão se recordar, como, na verdade, eles não estavam deixando a Bíblia lhes ensinar, eles estavam querendo ir além da Bíblia e buscar explicações que não são o que a Bíblia ensina. E essas coisas, então, estavam em todo lugar no judaísmo do período bíblico. Embora havia, sim, pessoas fiéis, quando Jesus veio ao mundo, quando ele encarnou, havia, sim, pessoas fiéis, mas, na verdade, o judaísmo, como um movimento, estava bastante desvirtuado. O farisaísmo, aquela ideia de salvação por mérito e obras, isso predominava. Então, isso tendia a querer infiltrar nas igrejas, até mesmo porque muitos dos primeiros cristãos vieram do judaísmo. E talvez as pessoas quisessem trazer aquela bagagem para dentro da igreja. E nós temos então que vigiar contra esse tipo de coisa. O apóstolo Paulo está trabalhando contra isso. Mas vamos analisar como que esses falsos mestres aqui apostataram. Primeiramente, eu gostaria de chamar a atenção ao fato que eles se desviaram de certas coisas. O apóstolo Paulo usa essa linguagem no verso 6. Veja bem o que ele diz aqui no verso 6. Desviando-se algumas pessoas dessas coisas. De que foi que eles se desviaram? O que ele acaba de citar no verso 5. Eles se desviaram do amor que procede de coração puro, de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Eles se desviaram dessas coisas. Então, primeiro, eles se afastaram daquelas coisas que são os princípios elementares de uma vida real com Deus. Amor que procede de um coração puro sem pecado, saindo do pecado e vivendo realmente para Deus. Amor real por Deus e amor real ao próximo, uma consciência boa, uma consciência que é fundamentada na Bíblia, não uma consciência que é orientada por doutrinas de homens, não uma consciência que é orientada por temores falsos sem fundamento na Escritura, não uma consciência que autoriza o ser humano a praticar coisas que Deus condena, isso é uma consciência deturpada, mas uma consciência boa, uma consciência que funciona corretamente. Aquilo que realmente é mal aos olhos de Deus, se você é tentado a praticar, a consciência acusa e diz, não faz. Aquilo que Deus aprova, a consciência aprova também. Uma consciência boa. Eles rejeitaram isso. Ou seja, eles tinham escrúpulos em relação a coisas que não tinham nada a ver. Vamos dar alguns exemplos do tipo de coisa. O apóstolo Paulo, claro, faz menção disso especificamente no capítulo 4 de 1 Timóteo. A questão da carne de animais imundos. Pessoas que pegavam lá na lei de Deus do Velho Testamento aquelas coisas de, mas não pode comer a carne de porco, não pode comer a carne de animais imundos, e preocupavam com essas coisas. O que Paulo diz são coisas que Deus criou, são todas elas boas, não são coisas que você deve se preocupar com isso. Mas uma consciência boa é uma consciência que diz, alguém coloca na sua frente uma coisa desse tipo, você come, você não tem nenhuma dificuldade em fazer isso. O apóstolo Paulo escreveu em outro lugar, comei tudo que alguém colocar na sua frente, sem nada fazer perguntas por motivo de consciência. Ou seja, não tem nada de errado nisso. Mas as pessoas então pegam esses escrúpulos e eles pegam essas coisas lá da lei do Velho Testamento, coisas que não se aplicam na nova aliança, não se aplicam à igreja. Então começam a dizer, olha, mas você tem que ter muito cuidado com as carnes dos animais imundos. Você não pode violar o sábado, você não pode deixar de guardar os dias santos. E essas coisas são a rejeição de uma boa consciência. Porque uma boa consciência é a consciência que é fundada na palavra de Deus. Uma que diz, o que Deus fala, isso nós fazemos. E eles então queriam trazer essas coisas para dentro. E eles rejeitaram fé sem hipocrisia. Agora, é muito interessante, a fé sem hipocrisia. Se você tem uma fé autêntica, uma fé real, você não precisa fingir a respeito, não é verdade? Se você precisa fazer fachada para os outros de você ser uma pessoa diferente do que você é, já é indício de problema. Mas aqui, essas pessoas rejeitavam uma fé sem hipocrisia, exatamente porque eles não eram pessoas que tinham uma vida realmente santa. Então, eles tinham que vestir uma máscara sobre como realmente eles eram para os outros. Eles tinham o desejo de ser mestres da lei. O motivo que eles queriam ser mestres da lei, a hipocrisia deles está ligada a isso. Veja aqui no verso 6, desviando-se algumas pessoas dessas coisas, perderam-se em loquacidade frívola. Ok, olha o segundo passo. Primeiro, se desviaram das coisas corretas. Segundo, eles se perderam em coisas inúteis. Ruas sem saída, espiritualmente falando. Saíram atrás de doutrinas e preocupações que para nada aproveitam. Coisas perfeitamente frívolas. Ou seja, ao invés de preocupar-se com as coisas importantes, estavam preocupados com essas tolices. E então diz, pretendendo passar por mestres da lei. E aqui conclui a denúncia Eles queriam se passar por mestres da lei. E, no entanto, eles não eram qualificados. Primeiramente, ele diz, porque eles não compreendiam as coisas que dizem, nem os assuntos, apesar deles falarem com bastante dogmatismo, fazerem ousadas asseverações. Falavam com bastante convicção de assuntos, mas eles não conheciam os assuntos dos quais eles estavam falando. Então, o que está envolvido nessa denúncia que diz pretendendo passar-se por mestres da lei? A ideia é pretender, a ideia de pretensão. Eles tinham essa intenção, esse desejo de serem mestres da lei. Mas a intenção deles não era a intenção de um ensinador da verdade que serve a Deus no sentido bíblico. O que é a motivação de um servo de Deus que ensina a palavra de Deus, que atua como um fiel ministro de Cristo? É um senso de obediência a Deus, um amor a Deus e a sua verdade, e um amor pela igreja e pelo mundo perdido como servo. Lembra como Jesus disse que o maior será aquele que vos serve? O papel de um líder mesmo no cristianismo é o papel de servir, não é o papel de se exaltar. E é uma coisa interessante como um servo de Deus entende que ele tem essa missão, porque ele tem esse chamado de Deus, ele tem essa obrigação, mas ele faz isso porque ele não pode fazer outra coisa, porque Deus exige isso dele. Então ele tem um senso de dever, um senso de cobrança divina. Não é tanto o que ele quer fazer, quanto ele tem que fazer. Lembra como o apóstolo Paulo disse, ai de mim, se não pregar o evangelho? Mas não era assim com essas pessoas. Então vamos pensar um pouco sobre o que estava na mente deles. Eles eram muito semelhantes aos fariseus. Você se lembra dos fariseus? Jesus denunciou os fariseus. Em Mateus 23 ele disse que eles gostavam dos primeiros lugares, nas festas, nas sinagogas, e gostavam de ser chamados de rabi, ou de mestre, pelos homens. O que atraía essas pessoas a essas posições entre a seita dos fariseus era o que eles consideravam o glamour de serem os mestres. Sabe, tem pessoas que querem ser as pessoas que falam, querem estar na posição de ensino, porque acham que existe alguma glória, um reconhecimento nisso. Então querem ser os líderes, querem estar à frente. Isso é muito perigoso. Diótrefes, por exemplo, que João confronta em sua segunda epístola, é alguém que tem essa ideia de que ele quer ter a proeminência na igreja, ele quer o primeiro lugar. Mas a Bíblia nos mostra o fato que ensinar a palavra de Deus é algo que deve ser abordado com muito temor e tremor. Eu digo, confesso a vocês uma coisa, irmãos, que nessa igreja uma coisa que eu tenho percebido com os irmãos, ocasiões onde eu mesmo tenho pedido pessoas a trazer a palavra, as pessoas tratam essa missão com bastante respeito. A preocupação de se eu vou conseguir me preparar, se eu consigo transmitir bem a coisa, e não existe uma displicência com relação à gravidade da matéria. Isso é muito importante, é muito positivo. Quando as pessoas têm esse entendimento que pregar e ensinar e assumir a posição de ensinar é algo de grande responsabilidade. Lembra como Tiago disse, não sede muitos de vós mestres, porque de quem ensina é o juízo mais severo. Essa sobriedade, esse reconhecimento é algo que é a marca dos verdadeiros servos de Deus. Vou citar alguns exemplos da história. Por exemplo, John Knox, reformador escocês, quando ele foi chamado a pregar, ele entendeu que era sua missão pregar. Ele rompeu em abundantes lágrimas, retirou-se para o seu quarto e ficou de um comportamento totalmente diferente até o dia em que ele foi levado à sua primeira pregação. Ou seja, o peso da responsabilidade pesou sobre ele. Então, o que acontece na mente desse homem? Eu quero ficar lá na frente ensinando. Não, irmãos, não era isso. A atitude dele era, eu prefiro não fazer. Mas quando ele entende que essa responsabilidade Deus está cobrando de mim, ele treme. E ele pensa, que coisa séria. O que, que eu vou fazer? Será que eu vou meter os pés pelas mãos? Ou será que eu vou conseguir fazer isso direito? Porque é uma coisa muito séria. Então esse é o temor que ele tinha. Nós temos muitos outros casos assim. Ambrósio de Milão, quando foi quase que coagido a se tornar o bispo da igreja, o pregador da igreja, fugiu. Ficou com medo. É muita responsabilidade. Ele não era alguém que estava depois no ministério porque ele procurou, porque ele quis, tanto quanto foi alguém que se rendeu ao chamado de Deus, que se fosse por ele não faria. Então essa é a atitude de um servo de Deus. Martin Lloyd-Jones, que escreve sobre pregação e pregadores, ele diz que a responsabilidade de ser um ensinador da palavra de Deus é algo tão sério que um homem de fato piedoso, um homem que tem um coração voltado para Deus, foge de fazer isso, a menos que seja compelido por um senso de obrigação inescapável do chamado de Deus. Isso é fato. Então, o que que leva uma pessoa a querer ser um ensinador? Meus irmãos, não era isso que acontecia com essas pessoas? Eles pretendiam se passar por mestre da lei, eles queriam esse lugar. E como eu referi semana passada, mestres da lei, nessa passagem, um termo técnico no grego, que significa um doutor da lei, como que havia nas sinagogas. Eles achavam bonito aquele pessoal, igual os fariseus, que eram chamados de mestres pelos homens. E eles, eu quero isso para mim também. Então eles tentaram conseguir para si espaço dentro da igreja, para esse tipo de glória humana. Irmãos, isso não é uma motivação legítima. Isso, na verdade, é uma motivação perigosa. Uma pessoa que tem essa busca da glória e faz isso dentro da igreja é uma pessoa que está brincando com a sua própria ruína. Por isso, o apóstolo Paulo os denuncia como pessoas que não estão, de fato, levando adiante o ministério legítimo na igreja. Mas então ele começa a confrontar o entendimento que eles têm e o uso que eles fazem da lei. Veja que eles usam a lei de que modo? Eles usam a lei, que eles são mestres da lei, pelo menos querem ser. Eles são mestres da lei e querem usar a lei, não de modo legítimo, mas de um modo ilegítimo. Agora, o apóstolo Paulo quer que nós não façamos aquela coisa reacionária que diz, eles estão usando a lei, então a lei é o problema e joga fora a lei. Não, o uso que eles fazem da lei é mau, mas a lei em si é uma coisa boa. Então, no verso 8, ele diz, sabemos, porém, que a lei é boa se alguém dela se utiliza de modo legítimo. Ou seja, existe um modo legítimo e um modo ilegítimo de usar a lei de Deus. O que está envolvido nisso? O modo legítimo de usar a lei de Deus, como eu disse, é usar a lei para expor o pecado do pecador, para mostrar que ele precisa de salvação. Mas não é ensinar a lei como um meio de salvação. Veja em Romanos, no capítulo 3, vamos falar sobre o uso correto da lei de Deus, o uso legítimo. A palavra evangelho significa boas novas. Você sabia que o evangelho, a mensagem de que Cristo morreu por pecadores e que Deus perdoa o pecado de todo aquele que crê em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Essa mensagem é boa notícia. Mas você sabia que a lei não é boa notícia? A lei não é evangelho. A lei é má notícia. Sabe o que a lei faz? A lei te condena. A lei mostra o quanto você é pecador e destituído de qualquer virtude e desqualificado para entrar no céu. É isso que a lei faz. Romanos 3, verso 19 diz, ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei, o diz, para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus. Esse verso é de grande importância entender, irmãos. Quero ler novamente, eu quero que vocês observem bem. Tudo que a lei diz, Paulo diz, tudo que ela diz, tudo que está lá, é dirigido a quem? Aos que vivem na lei, o diz. Agora, quem são esses que vivem na lei? São aqueles que tentam guardar a lei. As pessoas que se esforçam por guardar a lei de Deus. Tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei, o diz. Agora, compreenda então o que está acontecendo. Você conhece alguém que pensa, eu acho que vai ter salvação para mim, porque eu sou uma boa pessoa, então é para essa pessoa. Isso é uma pessoa que vive na lei. Uma pessoa que está tentando, através da sua conduta, merecer a salvação ou se convencer de que ela pode ter salvação, ter direito à salvação. Então, a lei se dirige a essa pessoa para quê? Para que finalidade? Para que se cale toda a boca. Vamos entender como isso funciona. Você conversa com uma pessoa que entende que existe salvação e perdição. Ela entende que existe céu e inferno. Existe uma eternidade à frente. Isso ela já sabe. Mas essa pessoa não confia em Cristo como seu Salvador. Ela confia em si mesma. Ela tem justiça própria. Ela tenta estabelecer a sua própria justiça. E você então conversa e você pergunta algo do tipo, você tem certeza de salvação? E a pessoa, eu tenho quase certeza, alguma coisa assim. Mas como assim? Eu sou uma pessoa muito correta, eu sou muito honesto com todo mundo, não faço coisa errada, eu vivo uma vida muito direitinha, eu amo muito o próximo, faço bem a todo mundo. Ok, então essa pessoa acabou de te declarar o seguinte, eu tenho um Salvador em quem eu confio, e sou eu. Essa pessoa, que trágico. Isso é trágico. Então você pega essa pessoa e você diz, tá, então você acha que você tem guardado a lei de Deus. Vamos olhar a lei de Deus, aí você abre a lei de Deus e você começa a mostrar. Essa é a lei de Deus, esse é o padrão de Deus. E você vai mostrando ponto por ponto o que a Bíblia ensina. Sabe o que acontece? Quando essa pessoa entende o que realmente é a lei de Deus, o que realmente é o padrão de Deus, ela vai entender que ela está tão aquém de atingir o padrão, que ela vai se quebrantar e vai dizer, eu acho que para mim não tem salvação não. E é isso que significa que para que se cale toda a boca. Para que a pessoa, então, desista dessa ideia de eu acho que Deus, quando for olhar minha vida, eu acho que ele vai ver que tem um lugarzinho no céu para mim. Essa pessoa vai chegar e dizer, para mim não tem chance mesmo. E essa pessoa vai dizer, eu não percebi que eu era tão ruim assim. Não percebia. Não sabia que a lei de Deus era tão difícil de se atingir. E o que eu faço agora? Está vendo aí? A lei prepara a pessoa para o quê? Para o evangelho. E aí você diz, olha, Jesus morreu por pecadores. Jesus morreu por pessoas assim como você. De modo que confie em Jesus. Não é você com suas obras ser perfeito, conseguir atingir o grau de perfeição necessário para chegar ao céu. Ou o grau de bondade suficiente. É, na verdade, você reconhecer que você não é alguém que pode merecer a salvação. Por isso o verso 20, Paulo acrescenta e explica. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Está vendo? É isso que a lei faz. A lei traz o pleno conhecimento do pecado. Agora, eu quero que vocês abram também Romanos capítulo 7, só para fazer um contraste com isso, em outra passagem. Em Romanos 7, o verso 7, o apóstolo Paulo tem o seguinte a dizer. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum, mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei, pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Está vendo o que a lei fez na vida de Paulo? Paulo então levanta essa coisa, tá? A lei não salva, a lei não leva ninguém para o céu. Então a lei é uma coisa ruim? Claro que não. E aí Paulo diz, mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. O pleno conhecimento, a pessoa tem só umas noções. Uma pessoa que não conhece a lei de Deus, não conhece a Bíblia, acha que é boa. Quem conhece a Bíblia sabe que não é. A gente faz cada coisa absurda e a consciência nem acusa, porque não conhece a verdade. Quando você conhece a Bíblia, a sua casa desmonta, né? A vergonha bate de ser uma pessoa tão perversa quanto nós realmente somos. E então Paulo diz isso, eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei. E então ele pega uma, por exemplo, eu não teria conhecido a cobiça se não fosse a lei que diz não cobiçarás. Sabe o que Paulo está dizendo? Que Paulo tinha cobiça no seu coração. Ele tinha cobiça. Mas ele nem tinha essa ideia de isso é um pecado grave aos olhos de Deus. É tipo assim, não, eu não fiz, só pensei. E ele não achava que tinha nada de errado na sua vida. E aí ele foi estudando a Bíblia e descobriu, a Bíblia diz, não cobiçarás. E ele disse, gente, eu estou pecando em pensamento. E então ele entendeu o quanto que ele é pecador, quanto que ele viola a lei de Deus, muito mais do que ele sabia. Ele não teria entendido isso se não fosse pela lei. Veja o verso 9. Outrora, sem lei, eu vivia. O que ele quer dizer, eu vivia? Ele quer dizer que ele, na concepção dele, achava que ele estava bem e vivo espiritualmente, apesar que ele estava, na verdade, indo para o inferno. Mas, sobrevindo o preceito, o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. Ou seja, na cabeça dele, ele se achava que estava bem. Aí, quando ele entendeu o mandamento, ele desmontou. Ele reconheceu, gente, eu sou um pecador. Eu sou uma pessoa que não tem como merecer a salvação de Deus. E é essa a função da lei. Então a lei é boa se alguém se utiliza dela de modo legítimo. E volto então lá para 1 Timóteo, no capítulo 1. E qual é esse modo legítimo? O modo legítimo é usar a lei e pregar a lei para as pessoas que estão indiferentes para com a lei de Deus. Para que elas reconheçam o seu pecado, para que elas se quebrantem, para que elas venham a reconhecer sua necessidade de Cristo. A lei não é para pessoas justas. Ele diz no verso 9, tendo em vista que não se promulga a lei para quem é justo, mas para transgressores e rebeldes, irreverentes e pecadores, ímpios e profanos, parricidas e matricidas, homicidas, impuros, sodomitas, raptores de homens, mentirosos, pérjidos, e tudo quanto se opõe à sã doutrina. Está vendo o que a Bíblia está dizendo? Não se promulga a lei para a justa. A lei... A finalidade da lei não é mostrar para a pessoa aqui, você é uma pessoa justa, e aqui está como você vai continuar a ser justo para você ser salvo. Não é assim. A lei É para mostrar às pessoas o que elas realmente são. É para esmagar o orgulho humano e levar todo mundo, toda a boca se cale, e todo mundo reconheça que é culpado diante de Deus. Então, para ilustrar o que o apóstolo Paulo faz, ele dá uma lista enorme aqui de pecados, coisas que as pessoas estão sujeitas a fazer, que de fato caracterizam rebelião contra Deus e rebelião da mais grave ordem. Na verdade, ele coloca coisas bastante horrendas aqui. Mas vamos olhar a lista. E essa lista eu já li. Eu quero ler outras versões, porque quando você se depara com uma lista desse tipo, que tem palavras, é importante você ver o sentido da palavra na língua original. Às vezes o tradutor, por constrangimento de tentar fazer aquela equiparação em português, uma palavra para uma palavra em grego, ele às vezes é forçado a escolher uma palavra que é a melhor tradução que nós temos em termos de uma palavra, mas não é exatamente um equivalente daquilo que está no grego, porque o grego tem um sentido mais estrito ou mais amplo, alguma coisa assim. Então, eu quero ler para vocês, e talvez alguns de vocês tenham essas edições da Bíblia, vou ler agora na edição Almeida, século 21, os versos 9 e 10, e diz assim, reconhecendo que não é feita, a lei, no caso, não é feita para o justo, mas para transgressores e insubordinados, incrédulos e pecadores, ímpios e profanos, para os que matam pai e mãe, e para homicidas, devassos, homossexuais, exploradores de homens, mentirosos, os que proferem falsos juramentos, e para tudo o que é contrário à sã doutrina. A NVI traz essa tradução. Também sabemos que ela não é feita para justos, mas para transgressores e insubordinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreverentes, para os que matam pai e mãe, para os homicidas, para os que praticam imoralidade sexual e os homossexuais, para os sequestradores, para os mentirosos e os que juram falsamente e para todo aquele que se opõe à sã doutrina. E essas traduções são boas. Então nós temos aí uma forma um pouco diferente aí de relatar. E vamos então olhar um por um essas coisas que ele diz. Para que tipo de gente a lei é dirigida? Para pecadores? Para pessoas culpadas? E o que Paulo faz aqui é muito interessante porque ele segue, de certa forma, os 10 mandamentos. Ele não segue os 10 mandamentos de forma rígida, mas ele mostra essa ideia de aquilo que é a moralidade, a exigência moral de Deus. Você pode usar como um esboço disso os 10 mandamentos. Vamos ver como que ele faz isso. Ele começa falando do que nós chamamos a primeira tábua da lei, no verso 9. A lei não é para justos, mas para transgressores e rebeldes. E existe uma relação entre essas coisas. Transgressores. Os transgressores são as pessoas sem lei, por assim dizer. As pessoas que quebram a lei e são rebeldes ou insubordinados, que não se submetem à lei de Deus. O que significa isso? Um transgressor ou uma pessoa sem lei aqui, é uma pessoa que vive como que não existe um padrão divino ao qual ele precisa se subordinar. Não existe um Deus no universo que decreta coisa nenhuma. A vida é minha, vivo como eu quiser. Essa atitude. Você conhece alguém assim? Irmãos, eu diria que você conhece pouca gente que não é assim. É assim que os homens vivem, não é verdade? As pessoas têm tal atitude em relação à lei de Deus que se eles estiverem numa igreja, onde a lei de Deus está sendo pregada, e a lei de Deus exposta legitimamente, com seu sentido correto, confrontar alguma coisa que eles fazem, eles procuram outra igreja. Porque, na verdade, eles vivem como que não tem lei para mim, o que está na Bíblia não importa, eu já sei o que eu quero, eu vou achar um lugar onde vão falar comigo que eu posso fazer o que eu quero. Aí essa igreja para mim vai servir. Então, essa atitude é uma atitude muito comum, e é uma atitude extremamente perigosa, na verdade, é uma atitude que leva o indivíduo à condenação, porque ele nunca se arrepende. Então, o que acontece? O sem lei se torna, portanto, insubordinado, rebelde. Rebelde é aquele que não se submete à lei. As coisas que Deus proíbe, ele faz. As coisas que Deus manda, ele não faz. Pecado de omissão. E assim ele vive. Então, esse é o primeiro. Agora, o que, que isso tem a ver, por exemplo, com os 10 mandamentos? Bem, você percebe imediatamente o que, que é ter um Deus. Não terás outros deuses diante de mim. Você vê que nisso está incluído a ideia de que Deus é aquele que governa, aquele a quem você se submete, mas se você se coloca no lugar de Deus e você determina para si os seus próprios valores, o que é certo e errado, você define para você, então você não tem o Deus verdadeiro. O quem define para você o que é certo ou errado? É você mesmo ou é o Deus da Bíblia? Porque se é você mesmo, então você tem outro Deus no lugar de Deus. Isso é muito sério. Veja outra coisa. Irreverentes e pecadores. Irreverentes e pecadores. A palavra irreverente aqui é alguém que não tem consideração pelas coisas sagradas. Por exemplo, Deus é um Deus santo e sagrado. Sua palavra é sagrada. Pessoas que blasfemam, pessoas que tomam o nome de Deus em vão. Pessoas que insultam a Deus, zombam de Deus. Hoje em dia está pegando moda fazer isso. Não somente isso, mas pessoas que não têm reverência pelas coisas sagradas, como a Bíblia sagrada. Pessoas que zombam da Bíblia, pessoas que fazem piada em relação à Bíblia, pessoas que se opõem à Bíblia, contradizem a Bíblia, ridicularizam quem acredita na Bíblia. Essas pessoas são pessoas irreverentes e pecadores, e novamente causa consequência. Uma pessoa que é reverente será, portanto, uma pessoa pecadora, uma pessoa que irá viver e agir, atuar de uma maneira que é pecaminosa, que está em transgressão à lei de Deus. Terceiro par aqui, ímpios e profanos. Veja só, ímpios, ou seja, não são santos. Ímpios e profanos, ou profanos e irreverentes, como diz outra tradução. Os ímpios e profanos são aqueles que não agem de maneira que desempenham o seu dever para com Deus. Existe um dever que nós temos para com Deus. Deus exige de nós certas coisas. Ele exige que nós o glorifiquemos, que nós o adoremos. Mas como é que Paulo diz aos Romanos? Tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus. E é isso que está sendo dito aqui, a questão de ímpio. Ímpio, a palavra pio, tem a ver com piedade. Piedade é uma vida de espiritualidade, de devoção. Por exemplo, uma pessoa piedosa é uma pessoa que ora, uma pessoa que cultua, que adora a Deus, que lê a Escritura, medita sobre ela e dedica a sua vida a ser serviço a Deus em verdade. Isso é uma vida de piedade. Um ímpio é uma pessoa que não faz isso, ele se omite em fazer essas coisas. Ele não ora, não vai à igreja, ele não lê a Bíblia, ele não quer saber das coisas de Deus, e então ele comete esse pecado de omissão. E então, ele é também uma pessoa profana. Se você percebe como ele está seguindo o esboço geral dos 10 mandamentos, é que ele termina então a primeira tábua da lei, os deveres do homem para com Deus. E ele vai passar a falar do dever para com o próximo. Agora é interessante que nos mandamentos, o quarto mandamento, que é o mandamento do sábado, tem a ver com o dever do homem para com Deus, o dever de santificar o sábado, o que no Velho Testamento era o modo de agir. Agora, o que é interessante é que, como mesmo seguindo essa linha de raciocínio, onde ele está claramente se pautando sobre o Velho Testamento, quando Paulo chega aqui, ele não diz pessoas que não guardam o sábado. Ele diz o quê? Pessoas que são ímpias, que não desempenham o seu papel de dever para com Deus, de exercer a piedade, de dedicar-se a Deus, de devotar a Deus, mas ele não especifica nessa questão, o que é surpreendente para um sabatariano. Porque um sabatariano tem que acreditar necessariamente, o sábado vale hoje. O que você tem que falar para a pessoa? Que ela está errada se ela não guarda o sábado. Só que o apóstolo Paulo, quando ele vai falar dos deveres das pessoas, e ele está na hora em que ele iria falar sobre dever em relação ao sábado, o que ele faz? Não faz menção de sábado. Ele diz os ímpios e profanos, pessoas que não desempenham o seu dever religioso para com Deus. E você deve entender, irmãos, que isso é um pecado muito sério, não desempenhar seu dever religioso para com Deus. As pessoas acham que, se forem boas na sociedade, não fizerem mal ao próximo, podem negar a Deus todos os seus direitos como Deus, ser divino que Ele é, e ainda assim estar bem com Deus. Vamos então para a segunda tábua da lei, por assim dizer, na maneira que Paulo prossegue. Ele fala então, parricidas e matricidas, aqueles que matam o pai e a mãe. Agora, é claro que a lei de Deus começa falando de honrar a pai e mãe, quando começa a falar sobre os deveres para com o próximo. Esse é o primeiro. E que coisa mais horrível poderia haver, em termos de violação desse mandamento, do que assassinar, matar o pai ou a mãe? Agora, o contexto em que Paulo está vivendo, no ano 59, o imperador Nero, que era o imperador a essa altura, havia matado a sua própria mãe. É claro que isso, né, era grande notícia em todos os sites de internet daquela época, em todos os telejornais. Mas as pessoas estavam com isso recente na cabeça. E quando Paulo quer denunciar uma pessoa ruim, mas ruim mesmo, é uma pessoa que faz tipo isso aí, tipo Nero. Claro que todo mundo ia pensar no Nero a essa altura, irmãos. Não se engane, Nero viria à mente de todo mundo. Lembre-se que Paulo daqui a pouco vai ser julgado por Nero. Mesmo assim, ele não está com medo de denunciar. Está vendo a ousadia do apóstolo? Muito interessante isso. Mas ele fala sobre isso. Agora, isso é como se fosse o grau mais extremo de perversidade nesse sentido. Porque pense bem, a Bíblia fala que deve honrar pai e mãe. Desrespeitar pai e mãe é uma coisa muito séria. Êxodo capítulo 21, verso 15, diz que se alguém bater no pai ou na mãe, é digno de morte. Uma pessoa que fisicamente agride o pai e mãe, uma pessoa que está tão longe de Deus, que é de se preocupar que essa pessoa tenha qualquer recuperação, e a gravidade é tal que na lei de Moisés, pena de morte seria aplicada. Quanto mais uma pessoa que vai a esse ponto, como ele descreve aqui. Então ele prossegue e fala homicidas, que é pessoas que matam como homicídio de forma geral. Não precisa ser alguém da sua família, não precisa ser o pai ou a mãe, mas um assassino de qualquer pessoa, um homicida. Para esse tipo de gente você prega a lei. Verso 10, impuros, para impuros. A palavra impuros aqui é uma palavra que no grego refere-se a pessoas que praticam imoralidade sexual de qualquer tipo. Ou seja, para pessoas que adulteram, para pessoas que têm relação sexual antes do casamento, fora do casamento. Para pessoas que praticam perversão sexual de qualquer tipo. Para esse tipo de gente, ele diz, para impuros. E acrescenta imediatamente sodomitas. Agora, vocês podem ter observado nas leituras que eu fiz das outras traduções, a NVI, Almeida do século XXI, várias outras traduções aqui traduzem como homossexuais. De fato, é esse o sentido. Sodomitas, se você entende, Sodoma é uma referência a isso. Em algumas traduções, especialmente algumas traduções mais antigas da Bíblia, tratam esse assunto como um assunto tão vergonhoso que eles, assim, colocam uma palavra rebuscada, difícil, que quase ninguém sabe o que é, pelo menos as crianças não vão saber, sabe? Isso é uma coisa, assim, que talvez não seja positiva, porque a palavra no grego é uma palavra muito clara. Todo mundo entenderia, está falando de pessoas que praticam atos homossexuais. E ele está citando isso. Eu quero que você entenda, irmãos, é um mito o que as pessoas estão dizendo, que a Bíblia só fala uma ou duas vezes sobre a questão, que isso é pecado. Tem algumas coisas que estão rodando por aí na internet hoje, dizendo que só porque fala sobre isso em Levítico, os crentes aí estão achando que isso é pecado. Irmãos, não é só em Levítico que fala isso não. Realmente tem em Levítico mandamento contra isso, mas se alguém acha que só em Levítico, a Bíblia fala sobre isso diversas vezes e sempre com tom de condenação. É uma coisa muito clara. A Bíblia ensina, sim, de fato, que a prática homossexual é pecaminosa e que Deus condena, e ela é colocada, inclusive, como um dos pecados mais graves, chamado de abominação. Deixe-me só dar uma pequena vasculhada da Bíblia, que não preciso de abrir, mas Gênesis capítulo 19 é a primeira ocasião em que aparece realmente esse tipo de coisa. Nas cidades de Sodoma e Gomorra, a Bíblia diz que Deus enviou anjos para lá para constatar em que grau estava a maldade, porque eles eram graves pecadores contra o Senhor. E quando você chega lá, você percebe que tanto os moços como os velhos eram homossexuais. Isso de fato estava acontecendo. Que o pecado ali era esse, e Deus destruiu aquelas cidades por esse pecado. Judas, em sua epístola, comenta o seguinte: a semelhança desses anjos, Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que praticaram imoralidade e relações sexuais contra a natureza, foram postas como exemplo, sofrendo pena do fogo eterno. Veja bem, relações sexuais contra a natureza, prática homossexual. A Bíblia está condenando isso. Também, em 1 Coríntios, capítulo 6, o apóstolo Paulo fala, a partir do verso 9, que os ímpios não herdarão o reino de Deus. E então ele diz, não se engane, pois os imorais, os que adoram ídolos, os adúlteros, os homossexuais, os ladrões, os avarentos, os bêbados, os caluniadores, os assaltantes, não terão parte no reino de Deus. E aí ele diz, alguns de vocês eram assim, mas foram lavados do pecado, separados para pertencer a Deus e aceitos por Ele por meio de Jesus Cristo e pelo Espírito do nosso Deus. Ou seja, pessoas que eram assim, mas abandonaram essa conduta, são salvos, são perdoados. Mas pessoas que persistem nesse caminho não entrarão no reino de Deus, mas serão definitivamente condenados. E existem muitas outras passagens. O apóstolo Paulo fala sobre isso em Romanos capítulo 1. E aqui nessa passagem, como eu estou citando. Então isso é importante entender. A Bíblia tem sim uma mensagem repetida e enfática de que isso é pecado. Agora, algumas pessoas dizem, ah sim, a Bíblia pode falar isso, mas é porque a Bíblia é um livro antiquado. Não, irmãos, a Bíblia não é um livro antiquado. Sabe que quando a Bíblia foi escrita, isso era aceito. Isso era prática comum, praticado até mesmo dentro de templos religiosos das religiões pagãs. De modo que a sociedade não condenava. Não é que a sociedade toda condenava e a Bíblia, refletindo os valores da época, também condenou. Não. A Bíblia estava na contramão da sociedade e a Bíblia ensinou isso é pecado, é contra a vontade de Deus. E dessa maneira, a Bíblia fez uma transformação para melhor das sociedades onde a Bíblia foi, pelo menos em alguma medida, aceita como padrão de moralidade. Então, não é uma coisa onde a Bíblia está falando simplesmente o que era pensado em tempos antigos. Não, irmãos, a Bíblia é contra isso. E agora você precisa entender, na Bíblia, Deus tem um propósito criador. Deus criou homem e mulher. Deus criou o homem para a mulher e a mulher para o homem. Rejeitar isso é rejeitar a criação de Deus. Isso é uma coisa que você não precisa nem ser um cristão para entender. Porque existe uma coisa muito simples e básica. Se Deus é o criador, Deus define quem você é. E ele define o seu papel para ser desempenhado no mundo, na sociedade. E isso também. Então aqui quando a Bíblia diz isso, está falando de pessoas que praticam atos homossexuais. Essas pessoas estão quebrando a lei de Deus. Vamos para o próximo ponto. O próximo ponto é raptores de homens. Raptores de homens são pessoas que sequestram pessoas. E especialmente que escravizam pessoas. Os traficantes de escravos e aqueles que entram como os romanos entravam e conquistavam cidades. E transformavam os cidadãos daquela cidade em escravos, são raptores de homens. A Bíblia mostra isso. Isso, então, claro, seguindo a lógica dos mandamentos na área de não furtarás. Não furtarás, que tem a ver com a propriedade, os bens. Nada pior do que furtar a própria pessoa, raptor de homens. Depois ele diz mentirosos e pérjuros. Mentirosos, aqueles que falam a mentira, aqueles que mentem. E pérjuros, aqueles que perante a justiça cometem perjúria. Falam aquilo que é falso sobre um momento de julgamento. Então essas coisas são pecados graves. E aí então ele resume e diz, e tem mais coisa, mas não vou entrar em detalhes de tudo, claro, né? Mas tudo quanto se opõe à sã doutrina. No final do verso ele diz. Ou seja, falar mentira se opõe à sã doutrina. Cometer perjúria se opõe à sã doutrina. Sequestrar uma pessoa ou escravizar alguém se opõe à sã doutrina. Cometer atos homossexuais se opõe à sã doutrina. Cometer atos sexuais impuros de outra ordem, a fornicação, o adultério, que seja, se opõe a essa doutrina. Assassinar, matar alguém, se opõe a essa doutrina. Ser uma pessoa ímpia que não desempenha o seu dever para com Deus, se opõe a essa doutrina. Ser irreverente, se opõe a essa doutrina. Ser rebelde, transgressor, sem lei, tudo isso se opõe a essa doutrina e muitas outras coisas também. Então você vê como que a sã doutrina está ligada à conduta. Ela está ligada. O conhecimento da verdade em Cristo purifica o coração de uma pessoa e purifica a vida de uma pessoa. E uma pessoa que se conduz contra essas coisas, veja bem, nós não estamos debaixo da lei do Velho Testamento, mas dessas coisas todas que ele cita aqui se opõem à sã doutrina, à lei de Cristo, o cristianismo. Essas coisas são pecado. Então, enquanto nós não estamos debaixo da lei do Velho Testamento, como os falsos mestres queriam dizer, o que o apóstolo Paulo disse aos Coríntios, ele diz, não estou debaixo da lei de Deus, mas não é que eu estou sem lei para com Deus, que eu estou debaixo da lei de Cristo. A lei de Cristo é contra tudo isso aqui, a sã doutrina. Então, a verdadeira doutrina implica num tipo de vida. E quando você recebe o Evangelho, você crê em Cristo, ela transforma não somente a sua mente, mas ela transforma a sua vida. Porque a renovação da mente produz obras de santificação. Tão interessante como a Bíblia fala em Atos 15, como Deus salvou os gentios, purificando-lhes pela fé o coração. Veja só, os gentios tinham o coração todo cheio de pecado, mas eles receberam o quê? A fé em Cristo. E pela fé em Cristo, Deus purificou-lhes o coração. E daí é que vem o quê? Uma vida santa, uma vida que se conforme com a lei de Deus, com a verdadeira lei de Deus. E é para isso que a lei de Deus serve, para confrontar o pecado. Para mostrar que as pessoas são pecadoras, para que elas venham a crer em Cristo. E crendo em Cristo, serem então purificadas pela fé em Cristo. Irmãos, vamos nos colocar de pé a fazer uma oração, encerrando nossa mensagem dessa noite. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pela tua palavra tão rica, tão clara e poderosa. Essa mensagem que nos instrui sobre a verdade, que nos mostra que tudo aquilo que é pecaminoso se opõe à sã doutrina. Por isso, ó Deus, nos dê a conhecer a sã doutrina. Escreve, ó Deus, em nossas mentes e no nosso coração, para que assim vivamos também uma vida de pureza, de boa consciência, uma vida que honra ao Senhor. É o que te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém.